Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Brás Mimoso não cabia em si de contente. Tais coisas lhe tinha dito a provecta viúva. Que o nosso velho gamenho, com sua tonta vavaidade, se convenceu muito seriamente de que Osioneck estava muito bem principiado. Que havia mesmo produzido em Honorina a mais agradável impressão. Fez consequentemente planos de casamento e, calculando sobre o dote da noiva, determinou dias de jantares, noites de saraus, e em que enfim sonhou-se o recostado, na mais cômoda prora poltrona, a conversar com os amigos, a ralhar com a mulher e a comer dos juros de 200 ou 300 apólices. Em alguns momentos, porém, suspirava, lembrando-se de seu desalmado rival. Lucrécia lhe asseverara que o nenhum homem que podia perturbar o justo andanamento e a esperançosa conclusão de suas pretretenções era o filho de Venâncio. Ora, Manduca era justamente o homem com quem Brás Mimoso menos desejava lutar. Se ele fosse algum diplomata, um jovem parlamentar, como eu, ainda bem, pensava Brás Mimoso, porém, não passa de um estúpido materialão, que apela sempre para a força bruta, e é muito capaz de preferir trocar socos a trocar notas diplomáticas. Contudo, tão poderoso feitiço havia no belo quadro, que aos olhos do nosso velho garamenho tinha traçado Lucrécia, que ele se resolveu a abalhar por arredar Manduca da casa de Hugo de Mendonça. Firme nesse projeto, gastou longas noites em estudar o melhor meio de bipolo em execução, e um dia, enfim, supondo haver achado a incógnita, levantou-se lépido e risonho, e depois de cuidadosamente ataviar-se, saiu de casa e dirigiu-se a de Venâncio, onde a mundo não aparecesse de perder, enfim, a paciência, dizia ele, e de praticar alguma loucura contra o miserável Manduca. Em casa de Venâncio agitava-se pela mesma pessoa por quem se interessava Brás Mimoso. Tomásias, sentindo a inclinação de Manduca e supondo que Honorina era um belíssimo partido, animava e cendia a paixão do interessante filho em quem, como mãe extremosa, não via senão merecimento e perfeição, não podendo por isso acreditar que a tão requestada moça ousasse resistir à lindeza do querido Moneuzinho. Daí provinham os elogios que Tomásia, sem cessar a graça e o espírito de Honorina. Venâncio, ente passivo, colônia de sua metrópole, pensava conforme o seu costume, pela alma de Tomásia, e pois, a falava sempre com entusiasmo a respeito da família de Hugo de Mendonça e do amor do seu Manduca. E em paga disso ganhava oessando já anas as semanas em paz com sua mulher, isto é, livre dos ataques e furores de Tomásia, porque em paz com ela sempre estava Venâncio, quer quisesse, quer não. Rosa apoiava as mesmas ideias, e posto que fizesse sempre o seu biquinho e torcesse eterni mordidos lábios, quando a vista dela se gabava Honorina, contudo, como se tratava de relacioná-la e prendê-la com um homem, com quem não lhe seria possível casar-se. E além disso, era esse o meio de segurar a constância de seu primo Félix, que temia estar assim meio embalançada. Empenhava também seus esforços para animar o galante menino e lhe dava os mais entendidos, experimentados conselhos para encantar a moça. Todavia, Manduca, apesar de, digamos aqui bem em segredo da senhor dona Tomásia, apesar de ser tolo, tinha sido por tal maneira recebido por Honorina, e que não lhe restava a mais leve dúvida da indiferença da moça. Em tais circunstâncias, e com tão amarga certeza, o rapaz torturou o seu espírito por uma semana inteira, parafusando na causa porque tão mal atendido fora. Sua mãe lhe havia assegurado tantas mil vezes que ele era um mocetão de encher o óleo, que a despeito de 3 espelhos que tinha em seu quarto, Manduca não pôde atribuir a crueldade de Honorina à falta de encantos físicos de sua parte. Agora, a respeito de encantos de espírito, Manduca era o primeiro a dar as próprio parabéns pela abundância que deles possuía e gastava, outra vez, aqui para nós, neste mundo cheio de gente, ainda se não achou um tolo que se não julgasse avisado. Portanto, não lhe faltava nem beleza nem espírito, que era pois... Ah! Finalmente, no cabo de 7 dias, a inteligência de Manduca la deu com a causa de sua má fortuna. Com toda a modéstia de que pôde valer-se, o filho de Tomásia reconheceu que não representava um grinapéu na sociedade, enfim, que não era fidalgo, nem homem proeminente. E eis o nosso Manduca resolver, durante outros 7 dias, um problema ainda mais difícil. Como se havia de tornar grande coisa em pouco tempo? Manduca lembrou-se da literatura e raciocinou, Em um mundo tão voltado de pernas para o ar pode-se tirar algum proveito dos pés. Mas da cabeça? Ninguém mais se lembra de tal. Isso de ganhar amor pelas letras já é muito antigo. Foi ideia do século das trevas, está absolutamente reprovado por toda moça que sabe executar. Mesmo fora de compasso. Um simples chassequiz é uit. Ninguém pode mais ser amado pelas letras diante do encantamento das tretas. Olhem bem, que era o tolo do Manduca que pensava assim. Desprezado esse primeiro caminho que se lhe apresentou, veio-lhe a ideia da carreira das armas. Mas também já se não encanta tas belas com o briantismo da glória e a fama de altas façanhas, as justas e os torneios lá se foram. Tudo agora é mais cômodo e menos perigoso. E, além disso, Manduca sabia que não lhe daria um patente, pelo menos de coronel, e ele não era homem e recebesse ordens aí de qualquer cabo de esquadra. Mas no último de outros 7 dias a brilhante inteligência de Manduca deu à luz a resolução do novo problema. Estava conhecida e aberta a estrada da felicidade. A política. Leis a primeira e única ocasião em que Manduca mostrou em toda a sua longa vida ter algum discernimento. E o que há aí de tão proveitoso como um homem fazer-se político? A política é para a maior parte um jogo que nunca se perde. Quando não se ganha hoje, tem-se um bocadinho de paciência e amanhã luca-se por 2 dias. Ora, confessemos que Manduca tinha razão. E também o que há aí de tão fácil como ser político? A política, que pode ser matéria muito espinhosa e intrincada em todo o mundo, reduz-se em certo país, que Manduca e nós conhecemos bem, a muito pouca coisa. O essencial é dito, quando se está debaixo, brame-se diante do público e pede-se nas antessalas, e quando se está de cima, choraminga-se aos ouvidos do povo, e zomba-se dele no gabinete, e finalmente quer de baixo, quer de cima, maneja-se uma eleiçãozinha, escondendo-se primeiro, bem no fundo da gaveta, certos papéis escritos a que se tem dado o nome de Constituição e Leis. Ora, confessemos outra vez que Manduca tinha razão. Por consequência, o rapaz determinou-se a tentar aventura na lisonjeira estrada das grandes revelsas. Mas poder onde começar? Qual o primeiro passo a dar? Que ao prepensar que semelhante com seus ideias seria uma terceira dificuldade, um novo problema a resolver para Manduca, engana-se redondamente. A cabeça mais desmiolada, o homem mais parvo do mundo, que entre nós se determinasse a seguir a carreira política e procurasse o primeiro degrau para pôr sobre, instintivamente lembrava-se da Assembleia Provincial. Ai! Apesar das teimosas e desprezíveis discussões das necessidades materiais da província, um homem faz por habilitar-se, tratando-se de um chafariz, enxertar-se um discurso sobre política geral. Discutindo-se os melhores meios de esgotamento, vem mesmo a apelo uma longa dissertação sobre as mais intricadas as questões financeiras. E, enfim, na discussão de uma ponte, Paul é um orador de habilidade entrar pela pasta dos negócios estrangeiros dentro, posto que anda ela quase sempre fechada com o muito cômodo e abençoado selo das questões pendentes. Manduca, que se achava com jeito para orador, pesou todas estas reflexões e assentando de pedra e cal que devia ser deputado provincial, como visse que as eleições batiam à porta, no dia em que Brás Mimoso se dispôs a ir à casa de Venâncio, levantou-se ele pronto para meter mãos à obra e apenas se achou na sala, declarou o propósito em que estavam os extremosos pais. Pouco faltou a que Tomásia perdesse o juízo de alegria, ouvindo a determinação de seu filho. Sempre te conheci, exclamou ela com inspirações de gênio. Manuelzinho, saíste a tua mãe. E Venâncio imediatamente, levantando as faces com lágrimas de prazer, disse entre soluços. É o que eu tenho dito mil vezes. Aquele rapaz saiu em toda a minha Tomásia. Tratou-se para logo de cabalá. Venâncio foi tomar a casaca para ir alcançar cartas de recomendação em prol do ilustre candidato. Manduca disse-se ao correio comprar selos para as cartas. E Tomásia fez voto de pôr em campo todas as suas amigas. E não era nem original, nem má lembrança de Tomásia. Feliz daquele que lhe puder ser candidato de senhoras. Qual será o empedernido eleitor que resista a uma cheirosa cartinha de moça, principalmente se for bonita? Em tais apuros, quem não é de ferro, não tem outro remédio senão atirar com a consciência para um lado e escrever a sua lista com o coração. Mas no momento em que Venâncio e Manuelzinho saíam, pensando na eleição próxima, e no subsequente esperado casamento. Pois não era crível que Honorina resistisse a um deputado provincial da Ordem de Manduca, Brás Mimoso batia palmas na escada. Entrando para a sala, viu-se agradavelmente recebido por Tomás e Rosa. Mesmo mais agradável do que dantes, porque enfim, as vésperas das eleições fazem a gente tão delicada. Tão obsequiosa. Tomásia não quis falar logo sobre os projetos e esperanças do querido Manduca, por isso a conversação versou a respeito de objetos gerais. Insensivelmente, porém, foi levada passo a passo e caiu em cheio acerca da filha de Hugo de Mendonça. As senhoras têm visto essa moça? Perguntou Brás Mimoso. Apenas duas vezes em que a fomos visitar, depois daquela noite desgraçada, em que eu me ia lançar o mar para salvar a pobre menina. Se não ouço o baque do outro, que caiu na água, arrojava meu deserto, não posso emendar-me. Isto vem de natureza. Em vendo alguma senhora em perigo, me suceda o que suceder. Pois aí está. Nós pensamos que o santo tinha tido no mundo do medo da tempestade, porque eu juro que o vi tremer. Qual medo? Eu até gosto muito de tempestades. O que eu sentia era a pena de ver as senhoras assustadas. Mas voltando ao que conversávamos, então já viu Dona Honorina duas vezes. Sim. Ainha, a impôs de vir pagar-nos a visita. Teve alguns dias de febre. E os médicos quase a mataram com a dieta. E com a show. Sempre agradável, carinhosa e todavia melancólica. E já disse alguma particularidade a respeito do homem de cabeleira, que a salvou. Qual nada o homem desapareceu, talvez morresse. Aquilo não foi só humanidade. Eu também pensei o mesmo, acudiu Rosa. Ora, disse Tomásia, ali anda namoro encoberto, minhas senhoras. Dona Honorina é boa moça, tornou Rosa, talvez não seja por culpa dela. Mas o cara se julgar assim. Todavia, como eu sou muito amiga dela, não consinto que se diga nada. Nem eu, disse Tomásia, temos sido muito obsequiadas. É uma excelente pessoa. De certo, respondeu Brás Mimoso. Ninguém diz menos disso, posto que às vezes me se ter parecido um bocadinho hipócrita. Então, minha mãe, eu não lhe disse a mesma coisa. Porém não, senhor Brá, ela aparece, e não é óleo reio, e digo que aquilo tudo é singeleza. É vaidosa? Um pouco vazando. Mas muito, pode passar. Quem não tem seus defeitos? Nada. Ela tem presunção de bonita, e faz mau uso de suas graças, gosta de ser conquistadora, e não escolhe a quem deve conquistar. Mas não tomamos isso. As senhoras são todas inocentes, e portanto deixam passar tudo do... Só se foi feito por isso. Eu nunca reparo nas outras, tomara que não reparassem em mim. Um homem é outra coisa. Continuou Brás Mimoso, um homem estuda sempre as senhoras com quem está. Faz-se necessário ser assim. Não é por mal. Está visto e um senhor se notou alguma coisa. Sim, diga. Todos nós somos amigos de Dona Honorina. O que dissermos não será por má vontade que lhe tenhamos, mas por pena de que ela seja assim. Eu reparei nos dois dias que passamos em Niterói, que Dona Honorina é ambiciosa de unquistas. As senhoras hão de crer. Continuou a tratar-me com distinção. Disse-me palavras ternas ao ouvido e fez-me tais perguntas que eu me considerei o seu predileto. E não era! Vi logo depois que praticava o mesmo com Otávio. Isto já não parece bem. De certo. Senhor Manuel, não também queixar-se da sua sorte? Sim, sim. Disse Tomásia, eu notei que ela se interessava muito por Manuelzinho. E enfim, é preciso convir que teve razão. Mas é preciso convir ao mesmo tempo que três já eram de sobra, aquela tratasse de conde senhor Félix, de modo que pôs o moço quase doido. Então, minha mãe, exclamou Rosa, eu não lhe tenho dito 100 vezes que aquela moça anda trabalhando por desinquietar a meu primo. Qual mina? O senhor Brás está brincando. Não, senhora, não foi o senhor Brás só. Eu também vi, é verdade, tudo quanto ele disse, principalmente a respeito de meu primo.
Senhora!
Ninguém conhece aquela amarela a fundo senão eu. Engana-se, minha senhora, eu tenho de confiar um segredo às senhoras, de que onde ficar pasmadas. Então, o que é? Dona Honorina não respeita as cãs da velhice e atreve-se a requestar um ancião respeitável.
É possível!
Não se respeita a si própria, ousa levantar os olhos e pretender conquistar um homem casado. Isso é demais. E, portanto, a quem? As senhoras vão admirar-se ainda mais. a um homem probo, papacato, recolhido consigo, todo votado sua família Messelier. O senhor Venâncio. O próprio senhor Venâncio. Ora, o senhor está brincando outra vez, disse Tomás empalidecendo. O pobre homem não tinha culpa, não. Isso juro eu, mas a menina era o diabo. Senhor Dona Tomásia nunca passou por perto dele que lhe não desse com o cotovelo. Por isso eu a vi chegar-se sentão para Venâncio. Uma vez. Porém não eu mesmo tenho vergonha de dizer. Tratemos de outra coisa. Não falemos disto mesmo, uma vez. Enfim, eu obedeço às senhoras. Recorda-se da noite em que ela cantou embaixo da mangueira. Lembra-se que depois nos levantamos todos para ir de mais perto ouvir o canto bateleiro. E que ficou ela só com Dona Raquel ou no mesmo lugar. Sim, quando voltamos, ao passar o senhor Venâncio junto dela, apertou-lhe a mão. Insolém. Atrevida. O senhor Venâncio puxava a mão. Não queria. Qual não queria? Senhor Brás. O senhor ainda não conhece a joia que tenho por marido. Aquilo, Agão? Um velho traidor hipócrita. Eu vejo a senhora tantão que me arrependo de ter dito. Tomás arquejava. Minha mãe, não faça caso. O negócio principal é com meu primo. Ela morre por casar-se. Não acha com quem e quer ver se meu primo cai, mas isso fica por minha conta. Aquele velhaco, murmurava. Amarela, dizia Rosa com os dentes cerrados. Nesse instante ouviu-se o ruído que fazaziam duas pessoas que subiam a escada. Ei-lo, disse Tomás. Elos quem? Perguntou Brás Mimoso sentindo-se incomodado. Venâncio, meu filho. Minhas senhoras, eu devo retirar-me, disse Brás Mimoso tomando o chapéu. Senhor Dona Tomásia é. Apeço-lhe que ao menos por hoje se contenha, para não comprometer-me com o senhor Manuel. Não tenha cuidado, senhor Brás. Adeus. Apareça sempre. Porém, Brás Mimoso, ao sair da sala em concomando Duca, que lhe lançou um olhar vitorioso e terrível,